Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com o professor Luiz Alves, professor de português, e nasceu em Sabará, estudou lá em Aparecida, cidade de Aparecida, no Seminário Redentorista de Santo Afonso, mas ele voltou para Sabará e depois foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito da cidade. Hoje ele continua sendo professor e escreve livros. Bom dia, professor Luiz.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bom. Nós vamos falar do livro A Forca, que foi lançado pela Edições do Bolsinho. E é um grande prazer falar com você.
Prazer.
Essa história, o livro chama A Forca, tem um trabalho gráfico de ilustrações com facsímil de ilustrações antigas, né? Do Debré e outros, parte de livros, mas o texto mesmo, que é de sua autoria, tem fotografia também, está muito bacana o livro.
Muito
o
obrigado.
Texto fala de uma história do tempo da escravidão e da construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário, aquela igreja inacabada que está logo no centro de Sabará. Eu queria, para começar, antes de falar do seu texto propriamente dito, falar sobre essa igreja, essa construção dessa igreja que ficou lá inacabada até hoje.
Ela foi, o terreno, né, foi adquirido pelos escravos, eram muito organizados. E no centro da cidade, até uma coisa que de deixar a gente extasiado, né?
Surpresa!
Exatamente. Então eles começaram a fazer essa igreja, essa coisa toda, e quando chegou aquele estágio, houve a abolição da escravatura. Então o movimento dele ficou bastante desarticulado, então parou naquele estágio. E ficou até bom, porque a gente vê, né, como é que a coisa era feita, né? Como é que a coisa era feita.
É verdade, serve de estudo de arquitetura, né?
Exatamente, exatamente. Então, vai lá, que era o centro da cidade, onde aconteciam essas coisas todas, e onde os enforcamentos, né, eram feitos.
Pois é,
a nossa forca aí.
Você fala de enforcamento, era comum naquela época ter tanto enforcamento assim?
Era comum, e esse caso que eu conto aí foi o último que aconteceu, e ficou até interessante que porque tem foram duas escravas, né? Uma era absolutamente inocente, e por causa disso, até numa uma resistência assim, pacífica, porque não houve violência, não houve nada, o povo sabará acabou abolindo essa prática horrorosa, né?
Uhum.
Porque quem era enforcado era escravo.
Isso na época, quando foi? 1800 e pouco?
1848, é o registro que eu vi. Então eu peguei esse registro, que é bem curtinho, está num livro de um sabarense, né, um pesquisador sabarense chamado Zoroastro Passos. Aí eu achei isso lá, eu era até criança, eu fiquei impressionado com a história. Resolvi passar para o cordel mais tarde, porque é uma manifestação artística assim, muito popular, né?
Então, muito popular. A história do cordel é interessante, porque o cordel a gente sabe que chegou no Nordeste, que é firme, né, uma manifestação forte até hoje, chegou pelos portugueses que chegaram no Nordeste do Brasil e se disseminou por lá. Aí você faz o seu texto aqui, falando de Sabará, de Minas Gerais, e em cordel. Por que que você escolheu esse estilo de contar essa história em cordel?
Olha, primeiro porque é uma coisa, apesar de vir lá de Portugal, etc., a brasileirou-se, né?
Com certeza. Brasileirou-se
mesmo. E eu, desde menininho, que eu adoro ler cordel. E acho que é uma coisa assim, muito popular, e o povo gosta muito.
Gosta.
Tanto é que eu não tenho só essa história, né? Eu tenho várias histórias sempre voltadas para Sabará. E a meninada, eu penso muito na meninada, na juventude, porque é a maneira que eles têm de conhecer Sabará, através do conhecimento, amar a cidade e, como consequência, preservar as coisas da gente, né?
É verdade.
Então, então acontece isso, as escolas todas, eles leem, eles dramatizam, etc. O povo sabará me dá um valor que realmente eu nem mereço. Mas, olha,
mas as histórias que você conta são histórias interessantes que falam de todo mundo.
É verdade. Eu falo, eu tenho livros que falam das pessoas, da cidade, algum caso pitoresco, eu conto também. E tem até um bairro em Sabará chamado Morada da Serra, que eles fizeram uma biblioteca comunitária e colocaram meu nome lá.
Que bacana. O nome de uma biblioteca é uma grande honra, não é, Luiz?
E, porque geralmente as pessoas que são honradas assim já morreram, né?
Uhum.
Então, quando eu cheguei lá no dia de inauguração, as crianças até correram, tudo de medo, acharam que eu já tinha morrido há muito tempo e eu tô aí, né?
Então, é verdade. Que bom, ainda tá aí. Lembrando que esse texto de Cordel, eu li, achei super interessante. E aí você conta que na história aqui... que Sabará já existia antes do Ciclo do Ouro, antes da chegada dos paulistas, Fernão Dias e Borba Gato, que dizem que fundaram Sabaral, e ela se chamava Sabarabuçu.
Isso.
Não é?
Isso. É, o nome até que os índios deram era Itaberabuçu. Significa Serra Resplandecente, né? É por causa da Serra da Piedade, corria lendas que a Serra da Piedade era, brilhava e brilha, como brilha até hoje.
É verdade.
Mas achavam que era prata. Aí quando Borba Gato chegou aqui, ele atrás dessa lenda.
Sim.
Né? E, tanto é que o Fernão Dias, eles fundaram o Arraial de Roça Grande.
O Fernão Dias procurando esmeraldas, e... o Borba Gato, que era genro...
Exatamente.
Andando junto, né?
Com 25 anos de idade, quando ele veio pra cá, ele era um menino.
Uhum.
Era um menino. Aí...
Mas aqui já tinha um povoadozinho que você estava me dizendo.
Exato.
Que pode ter sido fundado pelos baianos, que desceram São Francisco.
É, diz esse historiador nosso que já havia baianos, inclusive perto da antiga Belgo Mineira ali, né? Tem um lugar que chama Gaia. E ele fala que esse Gaia foi um remanescente daqueles baianos. Mas Sabará começa a existir mesmo, como importância, foi realmente depois que o Borba Gato encontrou aqui o ouro.
Uhum.
Ele veio procurar a prata, acabou achando o ouro, aí a coisa foi, né? Mas já havia qualquer coisa. Ele fala até uma data, 1555.
Nossa, é muito...
Nossa, né?
O Brasil estava nascendo.
Eu acho até engraçado ele falar baianos. Não eram baianos, eram portugueses, né?
Ou então eram os próprios índios que já estavam aqui muito antes dos baianos.
Isso, exatamente. E aí desceu alguma lá, tinha um tal de Espinosa, né? Esse Espinosa é uma pessoa muito esquisita aí da nossa história, que cita que ele desceu. Ele chegou, juntou a turminha lá na Bahia e desceu. Desceu pesquisando por aí. Então o Sabará começa realmente aí. Agora adquire a importância que houve como capital, né, capital econômica do Estado, a partir da descoberta do outro Borba Gato e sua turma.
E com isso chegaram muitos escravos, e os escravos começaram a construir suas igrejas, não é?
Sim,
e ser maltratado pelos senhores.
Exatamente.
E mandados para a forca. E você conta tudo isso nesse seu livro simpático,
muito
lançado
bom.
Pelas edições do Bolsinho.
Isso.
Luiz Alves, onde as pessoas podem encontrar esse livro?
Olha, a editora do Bolsinho já espalhou isso pelas bibliotecas aqui de Belo Horizonte.
E também pelas livrarias, né?
Isso, biblioteca e pelas livrarias. Por exemplo, nós fizemos um lançamento lá na Savassi, aquelas livrarias da Savassi já tem.
Uhum.
Né, já tem esse livro aí. E nós temos também lá em Sabará, né? Lá por lá sempre tem. Então, aqui em Belo Horizonte, nas livrarias, a editora do Bolsinho já espalhou.
E quem quer saber mais, conhecer Sabará, está tão pertinho de Belo Horizonte,
tão pertinho,
né?
Tão pertinho.
E é uma cidade tão bonita.
Muito obrigado. A gente fica honrado, viu?
Professor Luiz Alves, muito obrigado por conversar com a gente.
Eu
o livro
agradeço.
Se chama A Forca.
Isso.
Esse que foi lançado agora, mas você tem outros livros também.
Tenho outros.
Uhum.
Esse A Forca é o meu xodózinho.
Então tá bom.
Tá bom?
Grande abraço, sucesso.
Muito obrigado, um abraço para seus ouvintes todos aí.
Parabéns, tá? Parabéns.
Obrigado, querido.
Eu conversei com o professor Luiz Alves, ele é lá de Sabará, é professor de português, mas já foi até prefeito de Sabará. É um amante da cidade de Sabará e ele escreveu esse livro, A Forca, que conta a história... em cordel, em estilo cordel, fica mais legal ainda. Ele conta a história de duas escravas que foram condenadas à forca. Uma era inocente, a outra nem tanto. Mas mostra também que como eram tratados os escravos. Às vezes eram condenados e iam à morte e eram maltratados só porque eram escravos. Mas faz parte da história e que ela fique para trás a história.
Falando de livros.